Emitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de quarta-feira, 16 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, sol a brilhar e hoje um pouco mais de calor do que ontem. Estamos com 11 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão da Voz da América, está ao microfone convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. A NATO e os Estados Unidos rejeitam declarações da Rússia de que está a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. Dizem que um ataque é ainda bem possível. A França poderá hoje ou amanhã anunciar a retirada das suas forças do Mali. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Líder do movimento do protetorado das Lundas e outros deverão ser libertados. A maior parte das acusações caem em tribunal. Sindicato dos professores universitários diz que há ameaças contra os que estão em greve. A UNITA vai levantar a questão na Assembleia Nacional. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá hoje manter conversações com o chanceler alemão Scholz, que ontem se avistou em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a crise na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos e a NATO disseram que a Rússia continua a concentrar forças em redor da Ucrânia, rejeitando declarações de Moscovo que tinha começado a retirar algumas forças. Isto ao mesmo tempo que o governo da Ucrânia disse ter-se registado um ataque cibernético contra o Ministério da Defesa, que qualificou de o pior de sempre a atingir o país. A Ucrânia acusou a Rússia de responsabilidade, algo que Moscovo nega. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham começado a retirar-se depois de exercícios na parte sul e ocidental, perto da fronteira com a Ucrânia. O Ministério publicou vídeos que diz mostrarem tanques, veículos de combates e artilharia a serem retirados da Península da Crimeia, que a Rússia ocupou em 2014. Mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o que a Rússia diz não é o que a Rússia faz e não se vê nenhuma retirada das suas forças. Blinken disse que se continua a verificar que unidades continuam a movimentar-se para a fronteira. Por seu turno, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que mover tropas e tanques de um local para o outro não é prova de uma retirada. Stoltenberg disse não haver nenhum indício de retirada e isso vai contra as declarações da Rússia que quer continuar um diálogo. O Kremlin disse que as avaliações da NATO estão erradas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que mais de 150 mil soldados russos estão ainda concentrados junto à fronteira da Ucrânia. Biden disse ter feito várias propostas sobre as preocupações de segurança da Rússia e da NATO, incluindo novas medidas de controle de armas, novas medidas de transparência e aquilo que chamou de novas medidas de estabilidade estratégica. O presidente da França, Emmanuel Macron, reúne-se hoje com líderes africanos antes do anúncio esperado de que a França vai retirar as suas tropas do Mali após uma missão de quase uma década para combater uma insurreição islâmica. Várias fontes disseram à agência de notícias francesa que Macron anunciará que as forças francesas deixarão o Mali e se deslocarão para outros locais na região do Sahel na sequência de uma ruptura nas relações com a junta no poder no Mali. Ainda não está claro quando e como Macron fará o anúncio, que poderá vir como parte da reunião de hoje ou quando ele se deslocar a Bruxelas amanhã para uma cimeira da União Europeia com a África. O destacamento no Mali de uma força europeia conhecida como Takuba, um projeto impulsionado por Macron, também chegará ao fim. 48 soldados franceses foram mortos no Mali desde o começo da operação. A França destacou inicialmente tropas contra os rebeldes no Mali em 2013, mas a insurreição nunca foi totalmente superada. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma perdeu hoje uma nova tentativa para adiar o seu julgamento por corrupção, relacionado com um negócio de armas na década de 1990, envolvendo a companhia francesa Thales. A decisão significa que o julgamento de Zuma deverá ser retomado a 11 de abril. Zuma tinha tentado que o procurador principal desistisse do caso, acusando-o de parcialidade. O antigo presidente enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionadas com a compra de aviões de caça, barcos de patrulha e equipamento de 5 empresas europeias de armamento. Ele é acusado de aceitar subornos da companhia francesa Thales, que também foi acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. Ambos negaram qualquer ato ilegal. O tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba foi hoje empossado como presidente do Burkina Faso, pouco mais de 3 semanas depois de ter liderado um golpe de Estado que derrubou o chefe de Estado eleito Roch Marc Christian Kabore. Damiba, de 41 anos, liderou oficiais descontente, forçando Kabore a sair do poder na sequência de protestos pela forma como o antigo presidente estava a lidar com uma insurreição islâmica. Pelo menos 5 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas num ataque de rebeldes islâmicos da Al-Shabaab nos arredores da capital da Somália, Mogadishu. As autoridades disseram que os ataques tiveram como alvo postos de controlo da polícia. No Brasil, pelo menos 34 pessoas morreram em desmoronamentos na sequência de chuvas na cidade de Petrópolis, a norte do Rio de Janeiro. A cidade, a 68 quilômetros do rio, foi atingida por chuvas torrenciais que destruíram casas em colinas. Entidades oficiais disseram que mais de 80 casas foram destruídas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está prestes a terminar o julgamento de José Mateus Zeca Mutshima, presidente do autoproclamado Movimento do Protetorado da Lunda Tshokwe, e de outros simpatizantes ou membros desse movimento. Hoje foram apresentadas as alegações finais, tanto da acusação como da defesa. Todos eles tinham sido acusados de rebelião, associação criminosa, em relação aos incidentes do ano passado, quando várias pessoas foram mortas em confrontos com a polícia no Cafunfo. Pois agora, o advogado de Zeca Mutshima e de outros arguidos diz que tudo caiu por terra e que há apenas um pedido de pena suspensa de 1 ano. E ele explicou à Voz da América porquê. Armando Chicoca.
Salvador Freire dos Santos, advogado constituinte do líder do movimento protetorado Lunda Tshokwe, Zeca Mutshima, disse hoje à Voz da América:
os crimes dos quais são sido acusados caíram por terra. Não há prova material de que ele tenha cometido esses crimes do qual vem sendo acusado. Entretanto, a perspectiva é maior dos réus a serem só. Pois que a única condenação que o Ministério Público pediu é de 1 ano de prisão suspensa por terem sido membros do protetorado Lunda Tshokwe. Portanto, são essas evidências que o Ministério Público encontrou para poder pedir a condenação de uma pena de 1 ano de suspensa. Refiro-me concretamente do Zeca Mutshima, que é o presidente do protetorado Lunda Tshokwe.
Até que ponto constitui crime um cidadão pertencer a uma associação cívica?
Em qualquer parte do mundo não é crime. Os cidadãos são livres de participarem ou de congregar em uma associação, portanto não é motivo bastante para que o Ministério Público possa condenar alguém que pertence a um movimento ou a um partido político. Isso não é crime nenhum em qualquer parte. Em Angola não pode a regra, não pode ser crime também em Angola. Portanto, ele, o cidadão, é livre de aderir ou não a qualquer tipo de associação ou de um partido político e, como tal, não há motivo bastante para que o cidadão seja condenado.
Enquanto isso, a sessão de julgamento do Ação Macapenda, Camulemba e Pares vai acontecer na próxima sexta-feira e o advogado Salvador Freire disse que vai estar igualmente presente para ajudar a libertar os ativistas em causa. Amigo, Voz da América, Armando Chicoca.
Nós temos vindo a acompanhar aqui na Voz da América os professores universitários encontram-se em greve através do país. Pois agora, um sindicalista diz que tem havido o que chama de atos de intimidação e disse que poderão ser convocadas manifestações na próxima semana devido à falta de sinais concretos do governo sobre as suas reivindicações que estão na mesa há vários meses. Kokmukuta.
Segundo António Augusto, o porta-voz do Sindicato dos Professores do Ensino Superior,
as ameaças ou então a acumulação e podemos assim chamar, são as duas pessoas para voltarem às aulas e as ameaças de corte de salário, represálias de ordem administrativa e outras.
Não há, portanto, não há ameaças da integridade física contra os professores?
Não física como tal, mas como perca de emprego, corte de salário, portanto, desse género.
O sindicalista diz que não vão suspender a greve até que as autoridades angolanas deem alguma informação para a classe do Senti.
Então, nós continuamos, nós prevalecemos em greve, porque afinal de contas quem está em falta não somos nós. Nós não apresentamos o novo caderno reivindicativo, estamos tão somente à espera do memorando de entendimento que foi assinado entre o Ministério e o Sindicato seja cumprido. Tanto que nós facilitamos os 8 pontos constantes do memorando, dividimos em 3 partes. O que estamos a pedir nesse momento é simplesmente que nos resolvam aquilo que é de curto prazo. O resto vamos conversando. Quem deve decidir por qualquer situação é a Assembleia. E para nós convocarmos a Assembleia temos que ter dados, temos que ter a reação do Ministério.
Kokimukuta, Luanda.
Uma das exigências dos professores universitários em greves é a eleição dos reitores das universidades e dos outros órgãos diretivos das instituições do ensino superior público. Nós aqui na Voz da América noticiamos que isso já estava a ser feito na UILA, no Lubango, e agora chega-nos a notícia dada pelo Isaías Soares que o mesmo está a ser feito em Malanje. Isaías.
O reitor interino da Universidade de Malanje, Eduardo Ekunde Valentim, apresentou à Comissão Eleitoral, que integra 6 membros, presidida pelo professor Guilherme Pereira. O órgão que conduzirá o sufrágio para a escolha do reitor da Universidade e do seu adjunto, do Conselho Geral, do Senado e dos decanos, vice-decanos, diretores gerais e respectivos adjuntos e dos membros das assembleias das unidades orgânicas foi apresentado nesta terça-feira. Eduardo Valentim apresentou as condições para os concorrentes à reitoria da Universidade Rainha Jing Hambande, à luz do novo regime jurídico do subsistema de ensino superior e do regulamento geral para as eleições nas instituições públicas.
São elegíveis para o cargo a reitor qualquer docente do subsistema de ensino superior que esteja nas 2 categorias de top. Estou a falar do professor catedrático e o professor associado, que pode estar em qualquer instituição de ensino superior.
O círculo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Geral é composto por 45 eleitores, enquanto para o Senado, 9 votantes. E o presidente da Comissão Eleitoral, Guilherme Pereira, garantiu que o trabalho já começou.
Temos o período para apresentação de candidaturas a membros do Conselho Geral e do Senado, que vai de 17 a 23 de fevereiro. O período para análise, admissão e rejeição das candidaturas, que vai de 23 a 24 de fevereiro. O período para apresentação das reclamações rejeitadas, de 25 de fevereiro a 2 de março.
A Universidade Rainha Jing Hambande não foi afetada pela greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior por congregar no seu quadro docente 69 professores, dos quais 50 expatriados e 18 nacionais, maioritariamente colaboradores. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
A greve dos professores universitários é um dos assuntos que a UNITA quer levar ao Parlamento. Mas não só. A UNITA queixa-se também de tratamento desigual dos partidos políticos nos meios de informação públicos e quer a criação de uma comissão na Assembleia Nacional para acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Manuel José.
Libertin Chiaca, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, disse aos jornalistas que não querem perder mais tempo em apelar por diálogo a quem não o quer, em alusão aos vários pedidos dirigidos ao presidente da República e ao seu partido que suporta o governo. Chiaca diz que vão se virar à Assembleia Nacional e a começar já este mês com três propostas bem definidas.
Vamos levar ao Parlamento três temas. Solicitamos uma discussão sobre a greve dos professores do ensino superior, solicitamos também uma discussão sobre o persistente tratamento desigual dos partidos políticos pelos entes públicos, em particular pela comunicação social do Estado. Vamos abordar a questão da preparação das eleições. Solicitamos a realização de uma audição parlamentar à Comissão Nacional Eleitoral e a realização de uma comissão eventual constituída nos termos do Regimento Interno da Assembleia Nacional por todos os deputados de todos os grupos parlamentares e representações de partidos políticos para acompanhar passo a passo a preparação das eleições e a fase final de apuramento, transmissão e divulgação dos resultados.
Em relação à greve dos professores do ensino superior, a UNITA justificou a razão de a levar ao Parlamento com um exemplo.
Hoje, um bolseiro ganha cerca de 900 mil panzas por mês. Não é justo, nem é aceitável que o seu professor catedrático que lhe ensina ganhe apenas 440 mil panzas.
Quanto às eleições de agosto, a UNITA argumenta a necessidade de se criar uma comissão ad hoc na Assembleia Nacional para seguir de perto os passos da Comissão Nacional Eleitoral.
Para se constituir imediatamente uma comissão especial, uma comissão eventual, para acompanhar passo a passo a boa organização das eleições.
A UNITA vai solicitar igualmente a impugnação do concurso que a CNE realizou e que teve como vencedor a empresa Indra. Segundo a UNITA, o concurso foi eivado de irregularidades graves.
O Grupo Parlamentar da UNITA vai impugnar o concurso público por via do qual a CNE contratou a Indra para a prestação da logística eleitoral nas eleições gerais previstas para a segunda quinzena de agosto de 2022.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Vamos agora até ao Namibe para confrontos de natureza étnica numa disputa entre mucubais camucuil, no Namibe, e jovens muanhas xongoroi, em Benguela. O Armando Chicoca diz-nos que foi apenas uma pequena faísca que provocou os confrontos, mas há mais por detrás disso. Armando.
Os tumultos ocorreram nos últimos 7 dias na localidade do Iá, zona fronteiriça entre os municípios do Camucuio, província do Namibe, e Benguela, por intermédio do município de Xongoroi, este que controla aquela área administrativamente. Domingos Correia, administrador municipal de Camucuio.
Os tumultos surgidos foram fruto de uma disputa de força de jovens que partiu numa coisa muito, muito simples. Numa área chamada Iá, portanto, fronteiriça, mas o epicentro aconteceu mesmo no território do município vizinho de Xongoroi. Uma senhora da etnia Mukwandu, são os habitantes habituais da zona. Então vi uma senhora Mukubal que meteu mal a criança nas costas. Então, e a senhora não entendeu esse alerta, pensou que fosse ofensa, e daí, pronto, começaram as brigas. E os jovens, a sua maioria Mukwandos, tentaram apaziguar as duas senhoras, mas os jovens mucubais, quando alguém lhes alertou que havia uma confusão, quando chegaram, pensaram que aqueles jovens estavam a agredir a senhora da etnia mucubal. Pronto, aquilo começou a confusão, começou a confusão, lá lutaram, tá pronto, os jovens mucubais, praticamente na primeira fase, venceram a batalha, e os outros se retiraram. E com furia de que são vencedores, pronto, começaram já praticamente a pilhar tudo, dos bens dos comerciantes, é uma confusão enorme. E daí, pronto, os outros da terra, da força organizada, vieram de novo. Então aquele confronto durou mais ou menos quase 2-3 horas, também os outros recuaram.
A pronta intervenção das forças policiais do município de Xongoroi, província de Benguela, e as autoridades tradicionais do município do Camucuio, província do Namibe, evitou que houvesse mortes nesta disputa pelo controlo do Maungo, uma das fontes financeiras das comunidades rurais, bem como pelo controlo do pasto de gado.
Segunda-feira fomos para lá, exatamente apelar pela unidade nacional, porque todos somos angolanos e o angolano é de cabine ao cunene, pode viver onde quiser, não pode ser maltratado o facto de não ser nato daqui ou daqui lá. Então, e também, pronto, apelamos o respeito pelas autoridades locais. Então, quem vem tem que respeitar os hábitos das pessoas que encontrou e, principalmente, a defesa da propriedade dos outros.
O economista Winnie Jamba.
É a fome que está na cintura das pessoas, esse maungo. E também, maungo é a base fundamental de negócio dos mucubais, se nós vermos. Outra situação, a seca. A seca em si é que provocou também, que está provocando essas situações todas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia connosco, em frequência modulada, isso quando se iniciar a segunda meia hora.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos ter a doutora Marinela Tito a partir de Luanda. Ela vai falar do tema nutrição e cuidados pré-natais. Pode enviar perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. Mais 1-202-251-466. Em Benguela, o governador Luís Nunes deu posse a uma nova administradora para a Catumbela. Por si só, isto não é notícia de relevo, mas neste caso assume importância porque a nova administradora vai para o cargo depois de alegações de corrupção envolvendo dezenas de milhões de kwanzas pela anterior administradora. Entre vários casos levantados pela Inspeção-Geral da Administração do Estado, estão, conforme noticiou a Voz da América, pagamentos de 252 milhões de kwanzas para equipamentos que ninguém vê e suspeitas de desvios na execução do programa de combate à pobreza, desvios esses que podem ascender a 25 milhões de kwanzas por mês. João Marco.
Fernando Belo, primeiro secretário municipal do MPLA, de que é membro do Comitê Central, deixou o cargo de administrador da Catumbela, a contas com a justiça por suspeitas de peculato, a associação criminosa e tráfico de influência. O pagamento de milhões para a retroescavadeira, caminhões e contentores para o lixo, em março do ano passado, foi feito à margem de normas de execução orçamental. Por este e outros casos, segundo apurou a Voz da América, as autoridades judiciais alertaram o governador de Benguela para a realidade da Catumbela em matéria de gestão do erário. Luís Nunes, que conferiu posse à nova administradora, Cátia Maria Teixeira, e a outros gestores, deixou por isso um apelo.
Sejam ao máximo comprometidos com o combate à corrupção, nepotismo, bajulação e tantos outros males que obstruem a boa gestão da coisa pública, adotando uma gestão transparente e parcimoniosa.
O analista político Ramiro Aleixo diz que está à vista um recado que se ajusta à era do novo paradigma, extensivo a outros administradores municipais.
O período de exercício de inclusão no serviço público do governador é novo, portanto, depois de Eduardo dos Santos. Então é lógico que ele, ao fazer a renovação, incuta nos seus novos colaboradores também essa prática, que é a justiça que vai decidir. Mas era recorrente, né, nós termos conhecimento de casos de administradores que mexeram no erário. Então, quer dizer, é um aviso muito direto que também serve para todos os outros. Não espantemos que mais casos ainda possam vir à tona.
Por seu turno, Cátia Teixeira foi abordada sobre a melhor maneira de trabalhar numa administração municipal com vários processos crime.
Relativamente a este assunto, não tenho tanto detalhes a dar, mas dizer que nós vamos, de facto, gerir a Catumbela de forma participativa, ouvindo mais para que se evite questões ligadas, portanto, a estes males que afetam grande parte da nossa...
Com a justiça,
de facto, sem medo nenhum.
Já consultado a propósito dos processos judiciais, Fernando Belo opta por não tecer comentários. A sua sucessora dá primazia à água e energia, saneamento básico e um ambiente favorável ao investimento privado. Benguela João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje um grande jogo em perspectiva, Inter de Milão recebe o Liverpool. A nível dos campeonatos de cada um deles estão na mesma. Liverpool em segundo lugar no campeonato inglês, Inter em segundo no campeonato italiano. Este vai ser bom. No outro jogo desta primeira mão dos oitavos de final, vai-se falar alemão. Salzburgo da Áustria recebe o Bayern de Munique da Alemanha e aqui não é difícil de ver quem é o favorito nesta eliminatória. É o Bayern de Munique que, contudo, no fim de semana, perdeu surpreendentemente na Alemanha com uma equipa do meio da tabela, o Bochum. Os grandes, afinal, também caem. Ontem, no embate de dois grandes, Paris Saint-Germain bateu o Real Madrid por 1-0. Golo de Kylian Mbappé já no final do jogo. Jogo inteiramente dominado pelo Paris Saint-Germain, Lionel Messi falhou um penalti. Segunda mão em Madrid, vai ser fogo. No outro jogo de ontem, Manchester City foi a Lisboa dar que basada. 5-0 ao Sporting de Portugal e ao intervalo já tinha metido 4 batatas na capoeira dos campeões portugueses. Pormenor curioso, na fase de grupos o Sporting também tinha apanhado 5 do Ajax. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que eles têm uma variabilidade diferente e não tem a ver só com a qualidade dos jogadores, não tem a ver só com o dinheiro que eles gastam, tem a ver com o treinador, a diferença dos treinadores. É muito simples. Eles têm mais anos que nós, têm um melhor treinador, entendem melhor o jogo e, portanto, por aí eu tenho que pedir um pouco de desculpa aos meus jogadores porque eu não consigo, apesar de ver e de não consigo acompanhar o raciocínio do outro treinador, a qualidade dos outros jogadores. E, portanto, nós vamos ser melhores no futuro, os jogadores e o treinador.
É, ora bem, Ruben Amorim, treinador do Sporting, com declarações como estas, não é difícil de compreender porque é que todos gostam de Ruben Amorim. Segunda mão em Manchester, é só para passear. Hoje iniciaram-se jogos de qualificação para a fase final da Taça das Nações Africanas em femininos, que se vai realizar em Marrocos. Guiné-Bissau estava hoje a defrontar o Burkina Faso. A Nigéria, o atual campeão, as nigerianas, venceram em 2014, 2016 e 2018. Este torneio serve também de qualificação para o Mundial de Femininos, a realizar-se no próximo ano na Austrália e Nova Zelândia. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Boston Celtics deu uma cabazada monumental, uma surra, uma sova raramente vista na NBA. Bateu o Philadelphia, hoje são bem 135-87. E vejam lá, o Boston está em sexto lugar na Conferência Leste e o Philadelphia em quinto. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, bateram o Indiana 128-119. Estão em terceiro lugar nessa conferência, a Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Phoenix Suns, que ontem bateu o Los Angeles Clippers 103-96. Clippers estão em oitavo lugar nessa conferência. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. Continuo com Amâncio Miguel, continuo com a Voz da América.
Come back home.
Partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, NATO e Estados Unidos rejeitam declarações da Rússia que está a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. França vai anunciar a retirada das suas tropas no Mali e o Tribunal Sul-Africano nega novo pedido do presidente Jacob Zuma, antigo presidente que visava adiar o seu julgamento. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com referência VOA Português e o nosso WhatsApp e o +1 202 251 9466. Em seguida, as notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá hoje manter conversações com o chanceler alemão Scholz, que ontem se avistou em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a crise na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos e a NATO disseram que a Rússia continua a concentrar forças em redor da Ucrânia, rejeitando declarações de Moscovo que tinha começado a retirar algumas forças. Isto ao mesmo tempo que o governo da Ucrânia disse ter-se registado um ataque cibernético contra o Ministério da Defesa, que qualificou de o pior de sempre a atingir o país. A Ucrânia acusou a Rússia de responsabilidade, algo que Moscovo nega. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham começado a retirar-se depois de exercícios na parte sul e ocidental, perto da fronteira com a Ucrânia. O Ministério publicou vídeos que diz mostrarem tanques, veículos de combates e artilharia a serem retirados da Península da Crimeia, que a Rússia ocupou em 2014. Mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o que a Rússia diz não é o que a Rússia faz e não se vê nenhuma retirada das suas forças. Blinken disse que se continua a verificar que unidades continuam a movimentar-se para a fronteira. Por seu turno, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que mover tropas e tanques de um local para o outro não é prova de uma retirada. Stoltenberg disse não haver nenhum indício de retirada e isso vai contra as declarações da Rússia que quer continuar um diálogo. O Kremlin disse que as avaliações da NATO estão erradas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que mais de 150 mil soldados russos estão ainda concentrados junto à fronteira da Ucrânia. Biden disse ter feito várias propostas sobre as preocupações de segurança da Rússia e da NATO, incluindo novas medidas de controle de armas, novas medidas de transparência e aquilo que chamou de novas medidas de estabilidade estratégica. O presidente da França, Emmanuel Macron, reúne-se hoje com líderes africanos, antes do anúncio esperado de que a França vai retirar as suas tropas do Mali, após uma missão de quase uma década para combater uma insurreição islâmica. Várias fontes disseram à agência de notícias francesa que Macron anunciará que as forças francesas deixarão o Mali e se deslocarão para outros locais na região do Sahel, na sequência de uma ruptura nas relações com a junta no poder no Mali. Ainda não está claro quando e como Macron fará o anúncio, que poderá vir como parte da reunião de hoje ou quando ele se deslocar a Bruxelas amanhã para uma cimeira da União Europeia com a África. O destacamento no Mali de uma força europeia conhecida como Takuba, um projeto impulsionado por Macron, também chegará ao fim. 48 soldados franceses foram mortos no Mali desde o começo da operação. A França destacou inicialmente tropas contra os rebeldes no Mali em 2013, mas a insurreição nunca foi totalmente superada. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma perdeu hoje uma nova tentativa para adiar o seu julgamento por corrupção, relacionado com um negócio de armas na década de 1990, envolvendo a companhia francesa Thales. A decisão significa que o julgamento de Zuma deverá ser retomado a 11 de abril. Zuma tinha tentado que o procurador principal desistisse do caso, acusando-o de parcialidade.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, e depois das notícias com João Santa Rita, o destaque desta emissão. A União Europeia e a União Africana realizam esta semana a sua cimeira após um atraso de 2 anos devido à pandemia da Covid-19. A última cimeira teve lugar há 3 anos. Líderes dos dois continentes irão reunir-se em Bruxelas a partir de amanhã para discutir, entre outras coisas, a reação à pandemia e ajudar a África a adaptar-se às alterações climáticas. Álvaro Lúcio Andrade.
Os líderes da União Europeia e da União Africana reúnem-se em Bruxelas na quinta-feira para discutir a melhoria das relações entre os dois blocos e a resolução de questões relacionadas com a pandemia da Covid-19. Os países africanos não estão satisfeitos com as proibições de viagens da União Europeia, distribuição de vacinas e falta de vontade em levantar os direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas, que podem ajudar o continente a produzir também as vacinas contra a Covid-19. Tobias Wellner é analista sênior da Drug for Intelligence, um grupo que estuda a segurança global e os riscos políticos. Ele diz que a cimeira irá concentrar-se no restabelecimento das relações tensas pela pandemia.
Os líderes africanos ficaram muito aborrecidos com as restrições de viagem impostas pelos Estados europeus e podemos esperar que também se pronunciem contra a distribuição desigual das vacinas da Covid. De um modo geral, a cimeira será provavelmente muito mais sobre o restabelecimento de ligação após tempos de pandemia conturbada do que sobre um grande salto diplomático.
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse aos jornalistas que o seu país e a União Europeia irão dar prioridade à relação com a África e estabelecer um sistema de paz que possa construir investimentos nas economias africanas. A União Europeia enfrenta a concorrência da China em África, que tem apoiado enormes projetos de infraestruturas em todo o continente, e também da Rússia, que desafia a influência da França nos países da África Central e Ocidental. Wellner afirma que a União Europeia não pode abandonar a sua visão de ver a boa governação e o respeito pelos direitos humanos em África.
A União Europeia continuará, provavelmente, a condicionar o apoio económico e de segurança dos países africanos aos seus princípios, democracia, direitos humanos e ao Estado de Direito. A este respeito, a União Europeia irá, provavelmente, continuar a agir de forma mais cautelosa e diferente, por exemplo, da China. É pouco provável que haja uma grande mudança de política na cimeira. A mudança política da União Europeia leva muito tempo, porque há muitas posições diferentes dentro da Europa que todas precisam de ser reunidas. Portanto, a mudança, especialmente a nível institucional, tende a ser bastante longa.
A conferência de 2 dias centra-se também nas preocupações sobre como mitigar o impacto das alterações climáticas em África. O Angira Matai, vice-presidente e diretor regional do World Resources Institute, diz que os países ricos precisam pagar pelos programas de adaptação.
Os maiores poluidores, 80% de todas as emissões globais, situam-se dentro do G20 e, por isso, essas economias têm de fazer o máximo para reduzir as suas emissões. A agenda de financiamento climático, que aí existe há muitos anos. A África é uma das regiões vulneráveis ao clima, mas a maioria dos países que necessitam de financiamento para terem capacidade de adaptação não têm colaborado muito. Sabemos que houve objetivos de 100 mil milhões de dólares que não foram atingidos. Por isso, há uma agenda muito clara para colmatar o déficit desses 100 mil milhões de dólares.
Ao intervir no webinar organizado pela Fundação Europa-África no mês passado, o presidente senegalês, Macky Sall, agora presidente em exercício da União Africana, disse que há necessidade de desenvolver uma estratégia amiga do clima e de considerar o nível de desenvolvimento dos países africanos.
Bonito de Sousa, vice-presidente, lidera a delegação angolana que vai a Bruxelas. Em Luanda, a cimeira está a ser vista com muito ceticismo por analistas que dizem que eventos do género pouco ou nada trazem para os países africanos. Manuel José.
O especialista Sebastião 25 diz que não há grandes expectativas em termos de resultados para os países africanos, na medida em que Grande parte destes são indisciplinados, vão despreparados para estas cimeiras, sem fazer o seu trabalho de casa.
Internamente não estamos ainda disciplinados para cumprir aqueles requisitos. E essa disciplina não se pode imputar a terceiros. Nós é que temos que nos organizar. Enquanto não nos organizarmos cá dentro, estas cimeiras, estes resultados diplomáticos não passam disso mesmo. São como colocar um remendo novo em pano velho. Internamente, ao nível dos nossos países, acaba havendo uma espécie de sabotagem. Muitas vantagens que se podem tirar daí.
Osvaldo Caolo, professor de Relações Internacionais e Política Externa, afirma que não há nenhuma vantagem recíproca nestas relações entre Ocidente e África. Os únicos que se beneficiam com estes acordos são as elites africanas.
Há 46 anos, Angola estabelece relações bilaterais, multilaterais, mas não se vê nada desses acordos. O povo não consegue beneficiar nada.
Faustino Henrique Zoto, professor universitário e especialista em relações internacionais, pensa que Angola e outros países africanos devem participar destes eventos com outra motivação. Henriques acredita que, em alguma coisa, Angola e outros países africanos ganham com estas cimeiras.
Devem ir para estas cimeiras não apenas para ouvir o que os europeus têm para dizer, não apenas para fingir-se aquilo que são as recomendações, algumas vezes até mesmo imposições das potências europeias, mas, sobretudo, para também levarem alguma coisa na bagagem.
Dados apontam que Angola está entre os 10 principais parceiros africanos da União Europeia, ocupando a 8ª posição, captando cerca de 6% do investimento direto em África. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi parte esta noite com destino a Bruxelas para a Cimeira Europa-África. William Mopote também ouviu analistas em Maputo.
Rufino Sitoi é académico e docente em Relações Internacionais e diz que esta será uma cimeira igual a tantas outras.
A cooperação se dá mais em fóruns bilaterais entre Estados, né, ou entre Estados e alguns atores não estatais, e não tanto fóruns multilaterais. Também porque pelo histórico das cimeiras, isto reconhece inclusive os que mobilizam estas cimeiras, de que tem havido mais compromissos do que propriamente ações em termos de dar viabilidade a estes compromissos.
Do lado político, as perspectivas também são as mesmas. Albino Forquilha é analista político e diz que a divisão do continente fragiliza-na na mesa negocial.
Não vejo, assim, grande diferença que esta possa trazer para o continente africano. Os africanos vão sempre na expectativa de ver as portas abertas ou possibilidades, portanto, de cooperação bilateral, multilateral, como é o caso, e poder, a partir daí, ter capacidade para explorar. Nós não temos ainda, uma África com uma liderança capaz de poder colocar demandas à União Europeia, como qualquer outro bloco, não é, que tem feito esse tipo de cimeiras, para que os aspectos sejam vistos, portanto, de uma forma igual ou com a devida igualdade.
Moçambique vai à Conferência de Bruxelas ser representado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que volta à capital europeia pela segunda vez em 2 semanas. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
A Guiné-Bissau é representada ao mais alto nível na Cimeira União Europeia-África pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. Embalo, que está em Bruxelas desde ontem, e sobre esta cimeira, o Lassana Kassama abordou analistas que dizem o que pensam sobre o evento.
O especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, aponta 3 aspectos que devem traçar a Guiné-Bissau na sua parceria com a União Europeia.
O primeiro aspecto deve se cingir no reforço do acordo que a Guiné-Bissau já tem com a União Europeia, sobretudo no domínio das pescas. E o segundo aspecto, eu traria a ampliação de fundos ou envelopes de apoio para a estabilização política e também a reforma e governação no setor da justiça, como também no setor da defesa e da segurança na Guiné-Bissau. Terceiro, deve haver um apoio a fortalecimento das organizações da sociedade civil guineenses.
Ao especialista perguntamos ainda em que deve constituir especificamente o interesse da Guiné-Bissau. Esta é a sua resposta.
Deve consistir no fortalecimento da cooperação econômica com a União Europeia. Segundo, estabelecimento de acordo justo no domínio das pescas e do comércio. Terceiro, manter parcerias que traduzem desenvolvimento da Guiné-Bissau. Quarto e último, que eu também considero fundamental, é sobretudo melhorar o setor do ensino e da investigação científica.
O presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Sécolo Artenhaga, uma organização não-governamental guineense, defende que nesta parceria com a União Europeia, a África deve focar e fazer maior investimento na capacitação das suas instituições internas.
Eu acho que o problema central assenta aqui, não propriamente na necessidade do aumento de investimento da União Europeia no continente.
Sécolo Artenhaga insiste que o investimento nas democracias africanas deve constar no topo da lista de prioridade dos países africanos. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, país que tem uma paridade fixa com moeda euro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo, diz que a Cimeira Europa-África é uma excelente ocasião para se discutir as relações e desafios para vencer a pandemia da Covid-19, bem como a retoma económica. Eugênio Teixeira.
Para o economista José Carlos Teixeira, há muitos desafios. Realça, no entanto, questões emergentes, como as alterações climáticas, a transição energética e a transformação digital. Afirma que o foco da cooperação entre a União Europeia e a África deve centrar-se, doravante, na recuperação económica no pós-pandemia.
No caso de Cabo Verde, em particular, eu penso que o foco também está na questão de reforçar o processo de vacinação e o apoio também relativamente ao plano de recuperação da economia.
O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento diz que é necessário aproveitar os fontes de energia existentes no continente africano. Januário Nascimento defende uma transição energética de forma faseada, de modo a evitar o colapso.
Na nossa opinião, deve ser aproveitada toda essa riqueza, mas deve ser muito bem estudada e aproveitar também as tecnologias que vêm de fora, mas também as tecnologias endógenas e fazer um trabalho sério para que tenhamos energia, para que a África tenha a sua própria energia para o desenvolvimento, pois não há desenvolvimento sem energia.
Januário Nascimento, presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, alerta para a necessidade de se envolver os especialistas e a sociedade civil no debate sobre a energia limpa. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E depois de Cabo Verde, vamos ouvir as reações em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros.
São Tomé e Príncipe está representado ao mais alto nível na Cimeira África-Europa. O presidente da República, Carlos Villanova, espera encontrar soluções para um conjunto de preocupações que dificultam o desenvolvimento do país. Os dirigentes africanos olham para as Cimeiras África-Europa como momentos importantes para aprofundar as relações de cooperação entre as partes, mas muitos analistas consideram que estes encontros se transformaram num ritual diplomático que não produz resultados esperados.
Nós não precisamos fazer grandes esforços para chegarmos à conclusão que não tem sido melhor este relacionamento União Europeia e África. Por exemplo, os grandes problemas que possam implicar o desenvolvimento do continente, a União Europeia não ajuda.
Era o analista Carlos Barros Tini. Outro analista, Celso Junqueira, acredita que a pandemia da Covid-19 vai servir de lição para alterar a forma como a Europa tem olhado para a África.
Eu acredito que nesta cimeira vai haver uma predisponibilidade para também solucionar, porque num mundo globalizado, facilmente, em menos de 24 horas, viu-se com a variante, acho que é o Omicron, que veio da África do Sul, em 24 horas já estava na Holanda, ou seja, rapidamente espalhou-se mais na Europa do que em África, onde supostamente ela começou. Então, a partir daí, tem que se tentar soluções de ambos os lados. Vamos desenvolver aqui e lá, de modo a não estarmos a ser alvos de coisas que provavelmente pensávamos que não nos afetaria.
A assimetria do desenvolvimento nos dois blocos prejudica a África, dizem os analistas.
Não possibilita uma relação em pé de igualdade, todavia pode-se criar condições para que a relação seja mais equitativa. Nós também temos que colocar algum dedo na ferida. Os dirigentes africanos não têm sido sérios também, e quando não se transmite seriedade aos parceiros, e neste caso concreto à União Europeia, também não dá confiança muito para poder investir.
A África também sai a perder nas assinaturas de acordos de exploração dos seus próprios recursos naturais.
Quase que nos leva a obrigar a assinar acordos que nos são desfavoráveis, porque depois temos outras coisas colaterais que fazemos com a União Europeia, sobretudo projetos sociais, de índole social, que automaticamente ficam suspensos à espera de determinadas assinaturas. Ou seja, a África tem que se reerguer, pôr-se em posicionamento, de modo a negociar em pé de igualdade.
Oscar Nunes, para a Voz da América.
O ex-presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, deve ser extraditado para os Estados Unidos. Ele foi detido ontem pela polícia a pedido dos Estados Unidos, menos de 3 semanas após deixar o cargo. Procuradores americanos dizem que Hernández tem supostas ligações com traficantes de drogas. Hernández foi repetidamente implicado como conspirador no julgamento por tráfico de drogas de seu irmão em 2019 em Nova York. O irmão, Juan Antonio Tony Hernández, foi considerado culpado de acusações de drogas e armas e condenado à prisão perpétua. Hernández tomou posse como representante das Honduras no Parlamento Centro-Americano a 27 de janeiro, poucas horas depois de Xiomara Castro se tornar a primeira mulher presidente do país. O seu advogado havia dito que ele tinha imunidade de extradição por ser membro do Parlamento Regional. A Amnistia Internacional diz que os combatentes da região de Tigray, na Etiópia, cometeram crimes de guerra e possíveis crimes contra a humanidade quando se retiraram da região de Amara. Ana Guedes.
O relatório da Amnistia Internacional, divulgado esta quarta-feira, diz que os combatentes afiliados à Frente de Libertação do Povo Tigray, as TPLF, mataram dezenas de civis etíopes na região norte de Amara, saquearam propriedades e violaram mulheres e raparigas de 14 anos. A Amnistia diz que as forças tigrianas cometeram as atrocidades em redor de Xena e Kobo em agosto e setembro passados, depois de assumirem o controle das áreas. O Grupo de Direitos Humanos diz que entrevistas com sobreviventes indicam que as forças tigrianas estavam a agir por vingança contra as milícias Amara, que lutavam ao lado das forças federais etíopes para os empurrar para fora da área. Sarah Jackson é a diretora regional adjunta da Amnistia para a África Oriental, o Corno da África e os Grandes Lagos. Num comunicado de imprensa sobre o relatório, Sarah Jackson disse que se acumulavam as provas de que as forças tigrianas estavam a cometer crimes de guerra e possíveis crimes contra a humanidade em áreas que estavam sob o seu controle. Jackson apelou à liderança da TPLF para pôr fim imediato às atrocidades e retirar das suas forças qualquer pessoa suspeita de crimes de guerra. As TPLF não responderam imediatamente às alegações, mas negaram anteriormente que as forças tigrianas tivessem como alvo os civis. O relatório da Amnistia parece apoiar um relatório da Human Rights Watch de dezembro, que afirmava que as forças de Tigray terão executado dezenas de civis em Amara em finais de agosto e princípios de setembro. A Amnistia e Human Rights Watch divulgaram um relatório conjunto de dezembro que acusava as forças de segurança de Amara de matar civis da etnia tigriana na região ocidental de Tigray. Ao longo dos 14 meses de guerra na Etiópia, grupos de direitos disseram que ambos os lados cometeram graves abusos dos direitos humanos e crimes de guerra, incluindo violações e assassinatos civis. A Amnistia apelou à comunidade internacional para investigar os crimes cometidos por ambos os lados e tentar levar os responsáveis à justiça.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O desporto com João Santa Rita.
O página desportiva. Hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje um grande jogo em perspectiva. Inter de Milão recebe o Liverpool. A nível dos campeonatos de cada um deles estão na mesma. Liverpool em segundo lugar no campeonato inglês, Inter em segundo no campeonato italiano. Este vai ser bom. No outro jogo desta primeira mão dos oitavos de final, vai-se falar alemão. Salzburgo da Áustria recebe o Bayern de Munique da Alemanha e aqui não é difícil de ver quem é o favorito nesta eliminatória. É o Bayern de Munique que, contudo, no fim de semana, perdeu surpreendentemente na Alemanha com uma equipa do meio da tabela, o Bochum. Os grandes, afinal, também caem. Ontem, no embate de dois grandes, Paris Saint-Germain bateu o Real Madrid por 1-0. Golo de Kylian Mbappé já no final do jogo. Jogo inteiramente dominado pelo Paris Saint-Germain. Lionel Messi falhou um penalti. Segunda mão em Madrid, vai ser fogo. No outro jogo de ontem, Manchester City foi a Lisboa dar que basada. 5-0 ao Sporting de Portugal e ao intervalo já tinha metido 4 batatas na capoeira dos campeões portugueses. Pormenor curioso, na fase de grupos o Sporting também tinha apanhado 5 do Ajax. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que eles têm uma variabilidade diferente e não tem a ver só com a qualidade dos jogadores, não tem a ver só com o dinheiro que eles gastam, tem a ver com o treinador, a diferença dos treinadores. É muito simples. Eles têm mais anos que nós, têm um melhor treinador, entendem melhor o jogo e, portanto, por aí eu tenho que pedir um pouco de desculpa aos meus jogadores porque eu não consigo, apesar de ver e de não consigo acompanhar o raciocínio do outro treinador, a qualidade dos outros jogadores. E, portanto, nós vamos ser melhores no futuro, os jogadores e o treinador.
É, ora bem, Ruben Amorim, treinador do Sporting, com declarações como estas, não é difícil de compreender porque é que todos gostam de Ruben Amorim. Segunda mão em Manchester, é só para passear. Hoje iniciaram-se jogos de qualificação para a fase final da Taça das Nações Africanas em femininos, que se vai realizar em Marrocos. Guiné-Bissau estava hoje a defrontar o Burkina Faso. A Nigéria, o atual campeão, as nigerianas, venceram em 2014, 2016 e 2018. Este torneio serve também de qualificação para o Mundial de Femininos, a realizar-se no próximo ano na Austrália e Nova Zelândia. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Boston Celtics deu uma quebazada monumental, uma surra, uma sova raramente vista na NBA. Bateu o Philadelphia, ouçam bem, 135-87. E vejam lá, o Boston está em sexto lugar na Conferência Leste e o Philadelphia em quinto. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, bateram o Indiana 128-119. Estão em terceiro lugar nessa conferência, a Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Phoenix Suns, que ontem bateu o Los Angeles Clippers 103-96. Clippers estão em oitavo lugar nessa conferência.
E assim chegamos ao final da nossa emissão, a segunda parte da emissão vespertina. Um olhar para a imprensa americana, o New York Times escreve que o presidente Joe Biden aprovou a liberação do registro de visitantes da Casa Branca de Donald Trump para o Comitê de 6 de Janeiro, que investiga os tumultos ao Capitólio. Mariano Bartolomeu produziu, Amens Miguel editou e apresentou. Continuem de seguida com a terceira parte desta emissão vespertina. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Na sua companhia, na produção, Lio Sahilo e na edição e apresentação, Amês Miguel. Desejam-lhe votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, NATO e Estados Unidos rejeitam declarações da Rússia que está a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. França vai anunciar a retirada das suas forças no Mali e Tribunal Sul-Africano nega novo pedido do antigo presidente Jacob Zuma que visava adiar o seu julgamento. Hoje é quarta-feira, destaque para a agenda africana e de Maputo teremos o William Mopote a fazer análise da participação de Moçambique nesta cimeira que vai ter lugar em Bruxelas, na Bélgica. Estamos a falar concretamente da cimeira União Europeia e continente africano. Mas para já vamos a um bloco de reportagem. Em Maputo, Moçambique, vai ter lugar amanhã a audição de Armando Guebuza, uma audição que gera expectativas. É a continuação do julgamento das dívidas ocultas. Em Maputo, o William Mopote reporta.
Quinta-feira é o dia agendado para que o antigo presidente da República, Armando Guebuza, vá sentar-se no banco do tribunal para falar do que sabe em torno das dívidas ocultas. Do lado da sociedade civil, a audição de Guebuza é aguardada com enormes expectativas, porque acredita-se que, mais do que os números envolvidos, há muito por esclarecer. Alberto Manique é ativista social e explica.
É mais ou menos isto que eu tenho como antevisão daquilo que vai acontecer no próximo dia, na próxima quinta-feira. Tem muita coisa que se pode dizer com relação a ele, mas que o país fica neste grande suspense, porque não se entende como é que um presidente da República, o comandante e chefe das Forças de Defesa e Segurança, tenha sido passado para trás pelo simples diretor da contra-inteligência. Tenha sido enganado pelo diretor-geral do CISI. Tudo isto traz consigo várias interrogações.
Durante muito tempo, o julgamento que agora caminha para o fim foi olhado como uma luta entre alas dentro do partido Frelimo, o que será ou não confirmado nesta quinta-feira. O analista político Gil Aníbal não tem dúvidas. Guebuza vai alinhar na estratégia da defesa, apontando as culpas a Felipe Nunes.
Ele vai chamar naturalmente a responsabilidade do comando conjunto no nível baixo dele, que é, na nossa opinião, o Ministério da Defesa, que na altura aí era dirigido pela sua excelência Felipe Jacinto Nunes, que é o atual presidente da República. Portanto, esta vai ser a estratégia de defesa do presidente antigo na sala de audiências. Digo isso porque mesmo na primeira audição havida na PGR, Procuradoria-Geral da República, fez o mesmo. Muitas questões que foram lá colocadas pelos procuradores, ele disse que tinha que se perguntar ao seu ministro, que na altura, obviamente, era o ministro da Defesa.
De acordo com algumas fontes oficiosas, continuam manobras para evitar que a audição de Guebuza seja transmitida em direto pela imprensa. O que acontecer será um golpe para a transparência, diz Albino Forquilha.
Chegamos a esta fase em que, por alguma razão,
não sei qual, começamos a colocá-lo num fórum especial. Então, quero dizer que até os próprios que estarão lá a colocar os assuntos, que os juízes, etc., podem se sentir infelizados. E aí começamos, de facto, a violar toda uma cadeia, todo um princípio sobre o qual devia se assentar esse julgamento todo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O governo moçambicano aprovou esta terça-feira o decreto que regula o Gabinete Central de Recuperação de Ativos, que era uma das queixas que a Procuradoria-Geral da República apresentava para o não funcionamento deste gabinete. Contudo, o Centro de Integridade Pública diz que a questão central é de natureza operacional e não formal. Ramos Miguel.
Este regulamento era esperado há bastante tempo por vários setores da sociedade civil e outras alegações da PGR dizem respeito à falta de instalações próprias, de equipamento e de pessoal para o gabinete funcionar. Baltazar Faye, pesquisador do CIP, diz para que com a aprovação do regulamento o gabinete de recuperação de ativos entre em funcionamento, mas considera que ainda há uma série de condições que devem ser criadas para que haja maior eficácia na recuperação de bens obtidos de forma ilícita.
Já temos uma lei de cooperação jurídica internacional, é muito bom. Já temos a própria lei que cria o gabinete de recuperação de ativos. O que nos falta, penso eu, é uma lei de repatriamento de capitais. Nós ainda não temos essa lei, que é para fechar aquilo que é o quadro jurídico sobre a matéria de recuperação de ativos. Então penso que deve-se avançar agora para a aprovação de uma lei de repatriamento de capitais. Agora, a eficácia do funcionamento deste gabinete, nós só vamos conseguir ver com ações concretas.
Ações concretas que se traduzam no aumento do volume de ativos recuperados.
É preciso que, de fato, o volume de ativos recuperados se incremente, porque até agora são desviadas grandes somas de dinheiro e não consegue depois ir recuperar esse dinheiro. Porque se dizia porque não existia uma lei, mas a lei já está aí, então cabe a toda a sociedade fiscalizar se de fato o problema era da lei ou o problema é o outro em termos de competência e de eficácia que não existe nas nossas instituições. Porque mesmo antes da aprovação desse regime específico, a Procuradoria-Geral da República já fazia esse processo de recuperação de ativos, mas não era um processo eficaz.
Mas há outra coisa, diz Baltazar Faiel.
É que para além desse gabinete de recuperação de ativos, é importante que o gabinete de gestão de ativos também entre em funcionamento, porque se fosse recuperar os ativos e não existir um gabinete de gestão desses mesmos ativos, o que vai acontecer é que esses ativos podem ser desviados, podem ser deteriorar e uma série de outras situações de má gestão dos meios que, ao fim e ao cabo, estes ativos não vão contribuir para aquilo que pode ser o seu propósito de interesse público.
E o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, não tem dúvidas. Não é por falta de leis que não se recuperam bens.
A PGR apreendeu um conjunto de casas que foram compradas com dinheiro das dívidas ocultas. A PGR confiscou bens de pessoas implicadas com as dívidas ocultas. Não é por falta de legislação que neste momento não está a apreender os bens que estão com os poderosos nesse país. É falta de vontade política.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, a União Europeia apoia a construção da primeira fábrica de processamento de pimento que deverá entrar em funcionamento neste ano. Além de pimento, os agricultores apostam no cacau. Oscar Medeiros reporta.
A infraestrutura vai beneficiar a cooperativa de produção e exportação de pimenta e baunilha biológica, CEPIBA, no âmbito do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação, financiado pela União Europeia.
É uma das principais obras do nosso projeto e que vai beneficiar todos os produtores de pimenta que estão associados à cooperativa de exportação de pimenta biológica.
Zélia Soares é a coordenadora do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação. Os produtores de pimenta biológica da Roça Rio Lima, no centro da ilha de São Tomé, também não escondem a satisfação e prometem aumentar a produção.
Isso é que fez-me motivar de novo a regressar à pimenta. Desde que se nós temos uma máquina, uma fábrica que é para refinação de pimenta cá em Rio Lima, é uma valia para nós.
Eduardo Silva é um dos agricultores do Rio Lima que decidiu combinar a produção da pimenta com o cacau.
Depois do aparecimento da pandemia, o mercado interno fracassou e externo, e por essa razão estou a tentar apostar em cacaueiro, mas por alguns tempos para ver como é que combina.
Com a construção da primeira fábrica de processamento de pimenta biológica em São Tomé e Príncipe, o ministro da Agricultura, Francisco Ramos, projeta melhores dias para a Cipiba.
Não quero com isso dizer que nós vamos terminar com os problemas existentes na cooperativa de pimenta e baunilha, mas, no entanto, estamos convictos de que, estando preparados, com o apoio dos amigos, parceiros, portanto, todos esses desafios serão ultrapassados.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Momento agora para a agenda africana. Vamos a Maputo ao encontro do William Mapote.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A União Europeia e o continente africano voltam a reunir a partir de amanhã em Bruxelas. Para 2 dias de acertos diplomáticos e de cooperação. É uma cimeira vista com pouco otimismo por parte de analistas, tendo em conta o histórico deste tipo de encontros. No programa Agenda Africana de hoje, ouvimos duas vozes distintas dos corredores da diplomacia internacional. Estamos à conversa com Rufino Sitoy, docente, e que é o primeiro com quem vamos analisar a cimeira.
Primeiro é que tem sido cimeiras recorrentes, né? Esta última não teve, deveria ter sido em 2020, e por causa da Covid teve que ser adiada por mais de 16 meses, não é? E só agora é que ela pode acontecer. Mas, basicamente, eu penso que, é como algumas pessoas defendem questões de cooperação, que no final do dia a cooperação se dá mais em fóruns bilaterais entre Estados, não é? Ou entre Estados, alguns atores não estatais, e não tanto fóruns multilaterais. Também porque pelo histórico das cimeiras, isto reconhece inclusive os que mobilizam estas cimeiras, de que tem havido mais compromissos do que propriamente ações em termos de dar viabilidade a estes compromissos. Então, de alguma forma não se espera muito. E depois também há uma questão que é complicada para os Estados africanos, né, que estão nesta cimeira, que é a questão da vacinação. E as expectativas dos Estados é que se avance rapidamente para uma solução, a disponibilização de patentes para a reprodução desta vacina, ou pelo menos dos seus, para a reprodução destas vacinas que os Estados europeus têm priorizadas. Né? Neste caso, não se espera muito, espera-se mais do mesmo, espera-se de novo compromissos, mas trata-se no final de dar viabilidade a estas coisas, não é? E é mais fácil consegui-las através de plataformas bilaterais do que necessariamente multilaterais.
Mas, portanto, falava aqui dessa questão das vacinas. Isto, pronto, fragilizou, de certa forma, aquilo que eram as expectativas do continente africano para com a Europa. Perante esta situação, como é que as duas partes se vão sentar à mesa nesta altura? Que África é que temos e que Europa é que temos, e como é que se medem os equilíbrios perante aquilo que são as necessidades de cada parte?
Bom, a verdade é que nós temos uma África que começa a perceber que estas parcerias, que participar em cimeiras não se traduz necessariamente em benefícios para o continente. Por isso que nós temos países como a África do Sul, creio que Quênia e Nigéria também, que tem altas possibilidades de não fazerem parte desta cimeira, né? Os Estados estão cansados do mesmo e depois não traduzir-se em mudanças efetivas, sob o ponto de vista de investimento, de cooperação, de infraestrutura e agora esta diplomacia da vacina, né? Eu penso que trata-se, no final do dia, disto, de que os africanos estão a perceber que estas relações com os europeus não estão a trazer tantos benefícios quanto esperavam. Agora, naturalmente que os europeus estão a fazer a sua parte, né? Que é continuar a fornecer benefícios controlados aos Estados africanos, no sentido em que continuam a melhorar um e outro aspecto das suas sociedades, né? Mas sem
poder expandir suas possibilidades de crescimento a níveis que colocam em causa o poder relativo desses estados, que é o que no final do dia são as relações internacionais. E numa situação em que nós tivemos temos um ator como a China que tem estado a mostrar-se muito mais cooperativo em termos de disponibilização da vacina, não é? A Europa tem muito mais vacina do que ela precisa para os seus cidadãos, e a África não tem nada de vacina. E temos aí, por outro lado, uma China a dar todo o seu contributo. Quer dizer, mostra-se, afinal, quando se calhar é melhor, de novo, reforça a ideia de que se calhar é melhor continuar a cooperar com a China do que propriamente com os países europeus. Porque no pouco tempo de cooperação que existe entre os países africanos e a China, tem havido benefícios claros, visíveis, né, a qualquer pessoa. No entanto, com a Europa, muitas vezes são benefícios simbólicos, não tão tangíveis e não tão refletidos nas necessidades de desenvolvimento dos Estados africanos. Então, no final do dia, é mais ou menos isso.
Ok, e uma última questão. Há sempre essa necessidade, enquanto que a Europa vai unida numa única voz, como é que olha o continente africano? Somos, de fato, vamos lá, de fato, como uma união ou nem por isso?
A verdade é que a África tem tido mais dificuldades de encontrar uma voz comum de consenso do que a União Europeia. Não sei se é pelo histórico de cooperação que os Estados Europeus têm, que é maior ou melhor se comparado ao histórico de cooperação que os Estados africanos têm. E mesmo em questões, por exemplo, de admissão de membros, eu lembro que houve um escândalo, porque o presidente da União Africana havia criado abertura para Israel posicionar-se como membro observador da União, enquanto os demais Estados não sabiam. Quer dizer, isto é apenas demonstrativo do nível de incoerência, do nível de falta de coordenação que existe ao nível da própria União Africana. Mas eu penso que alguns, pelo menos para a atualidade, os desafios conhecidos em África são comuns. Primeiro, tem a diplomacia da vacina, né? Sabe-se que a África precisa de vacinar-se para poder continuar a desenvolver as suas economias, para retomar as suas atividades normais. A Europa, naturalmente, quer controlar os processos de imigração e garantir que os seus concorrentes em África não se expandem mais do que ela mesma no continente. Então, no final do dia, trata-se disso. Eu penso que são os consensos, mas depois isto vai para o nível dos estados, de forma isolada, que se manifesta de diferentes maneiras.
Diplomacia à parte. Vamos agora analisar a cimeira na perspectiva política. Albino Forquilha é o líder do Podemos e, de forma atenta, tem acompanhado os corredores da política e diplomacia dentro e fora do país. Dr. Forquilha, as suas primeiras análises a esta cimeira?
Esta é uma cimeira como tantas outras que têm se realizado. Temos Cimeira África, temos a França. No ano passado fez uma. Ano passado fez uma também idêntica. Temos tido Cimeira a China África. Bom, mas não vejo assim grande diferença que esta possa trazer para o continente africano. Os africanos vão sempre na expectativa de ver as portas abertas ou possibilidades, portanto, de cooperação bilateral, multilateral, como é o caso, e poder, a partir daí, ter capacidade para explorar, portanto, aquilo que for disponibilizado pela Europa, neste caso. Nós não temos ainda uma África com uma liderança capaz de poder colocar demandas à União Europeia, como qualquer outro bloco, não é, que tenha feito esse tipo de cimeiras, para que os aspectos sejam vistos, portanto, de uma forma igual ou com a devida igualdade, que somos também um continente com recursos e devidamente organizada, se assim fosse, etc., etc., para poder colocar a Europa mais ou menos num debate em pé de igualdade. Não temos. A Europa vem sempre com o preconceito de que vamos para uma África pobre, que vai, portanto, poder sempre precisar de recursos que nós temos, etc., etc.,
Mas fora disso, não estou a ver outra capacidade. Nós não temos lideranças agora no continente africano, como se fosse, ainda sejam líderes que alguns sempre, digamos, colocaram no extremo, não é? Como o caso do Mugabe, como o caso do Gaddafi, e aqueles que mais ou menos viam a África como de facto o nosso berço que temos que defender. Não quero dizer que tudo quanto foram as suas governações foram corretas, mas pelo menos tinham esse o pan-africanismo consigo e fazia com que a Europa pensasse que, olha, se não formos também de alguma forma ponderados ou balançados, já acho que um dia podemos ver de outra forma também. Portanto, nós não temos essa chance. Acredito que vão os líderes para esta conferência sempre com o espírito de que, olha, vamos ver qual é a abertura, qual é as condições que vão nos dar para podermos poder pedir fundos. Como pode também reparar, a Europa é toda, ela é inteligente. Antes desse tipo de convocar esse tipo de cimeiras, tem portanto, oferta e de fundos, é que dá aquela, Moçambique também é abocado, beneficiou, portanto, de um bolo maior, tem a ver com democracia, com em outros aspectos, portanto, relacionados, como é o caso da igualdade de gênero, etc, etc. Esses fundos vêm mais ou menos num aspecto de expressão corrente massagear, por forma que os tais governos em cimeira como este não levantem assuntos muito contundentes, muito picantes, que existem, de facto, nas relações, que existem, não é? Porque já tem mais ou menos isto e tem receio de alguma forma, perder as aberturas que têm sido feitas por aquele continente. Portanto, é mais ou menos a leitura que faço desta situação.
Portanto, em termos de mudança, não espera nenhuma mudança, quer do próprio comportamento dos países africanos, quer da Europa?
Não estou a ver aqui por onde pode, de facto, entrar a... Porque, neste momento, quem poderia, de facto, mexer uma mudança no estar do continente europeu seriam... Tínhamos que ser nós, os africanos. Mas tocando assuntos latentes, assuntos pendentes, muito sérios, que existem, portanto, eu lembro em 2000, quando se discutiu muito o aspecto de procurar mais ou menos indemnizar a África pela escravatura, um assunto que levantou não sei quanto e não teve continuidade. Portanto, os assuntos, por exemplo, que têm a ver com a ligação da Europa com a NATO em boicote, alguns países africanos, por exemplo, o assunto que tem a ver, por exemplo, com situações de crimes contra a humanidade que têm sido muito imputado, portanto, a países africanos e, às vezes, os europeus, ou o bloco da NATO, quando isso acontece, muitas vezes não. Há assuntos aqui muito sérios que seriam, de facto, muito importantes para os aspectos de igualdade, para os aspectos de civilização democrática, etc., etc., que às vezes não têm sido muito bem reparados. Portanto, é a partir daí, mas nós tínhamos que meter os assuntos com consciência de que temos capacidade, de facto, para aguentar com a barra, não é? E se nós estivéssemos, de facto, organizados com os recursos que nós temos, não é? Quer dizer, que nem a Europa não pode pensar igualar-nos em termos de recursos, a Europa estaria também a ponderar muito bem como tem que lidar com a África, não é? Mas nós estamos numa situação em que nos colocamos como pessoas que não têm capacidade tecnológica, não temos capacidade de liderança, não temos vários aspectos que nos faltam e sempre dependemos como uma dependência muito, uma dependência eterna, não é? Que como sem a Europa, sem a sua tecnologia, sem o que nós não podemos viver.
Foi a Agenda Africana desta quarta-feira a partir de Maputo. De onde vos falou William Maputo.
Depois da agenda africana, a antevisão daquilo que o continente africano, ou melhor, os analistas do continente africano, querem desta cimeira, vamos agora para o resumo de notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá hoje manter conversações com o chanceler alemão Scholz, que ontem se avistou em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a crise na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos e a NATO disseram que a Rússia continua a concentrar forças em redor da Ucrânia, rejeitando declarações de Moscovo que tinha começado a retirar algumas forças. Isto ao mesmo tempo que o governo da Ucrânia disse ter-se registado um ataque cibernético contra o Ministério da Defesa, que qualificou de o pior de sempre a atingir o país. A Ucrânia acusou a Rússia de responsabilidade, algo que Moscovo nega. O presidente da França, Emmanuel Macron, reúne-se hoje com líderes africanos, antes do anúncio esperado de que a França vai retirar as suas tropas do Mali, após uma missão de quase uma década para combater uma insurreição islâmica. Várias fontes disseram à agência de notícias francesa que Macron anunciará que as forças francesas deixarão o Mali e se deslocarão para outros locais na região do Sahel, na sequência de uma ruptura nas relações com a junta no poder no Mali. Ainda não está claro quando e como Macron fará o anúncio, que poderá vir como parte da reunião de hoje ou quando ele se deslocar a Bruxelas amanhã para uma cimeira da União Europeia com a África.
E assim chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Em nome de toda a equipa da Voz da América, estiveram consigo neste último segmento o Lio Sahilo na produção e eu, Abenço Miguel, na edição e apresentação. Gratos pela companhia, voltaremos amanhã. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Já passaram quase 11 anos desde que o regime de Assad enfrentou protestos pacíficos em prol de reformas democráticas na Síria com artilharia pesada, barrichas de explosivos e gás venenoso. A resposta sangrenta transformou as manifestações não violentas numa guerra civil. Desde então, cerca de 350 mil pessoas morreram no conflito. Mais de 12 milhões de pessoas estão deslocadas internamente ou fugiram para países vizinhos. 60% da população atual, mais de 14 milhões de pessoas, necessitam de ajuda humanitária, particularmente neste inverno. O povo sírio luta com temperaturas geladas e tempo inclemente. Milhões necessitam de mantimentos básicos para o inverno, disse a representante dos Estados Unidos na Nações Unidas, a embaixadora Linda Thomas Greenfield. A situação é exacerbada pela Covid-19, pela crise económica e pela escalada da violência. As necessidades alimentares estão ao seu mais alto nível desde que a crise começou e milhões de pessoas não conseguem aceder de forma fiável à água suficiente e segura em todo o norte da Síria. A prevalência de doenças transmitidas pela água aumentou acentuadamente, disse ela. Neste momento de grande necessidade, é vital assegurar a entrega sem entraves de ajuda humanitária. Isto é particularmente verdade no que diz respeito a fornecimentos médicos, incluindo vacinas Covid-19. No entanto, as ONGs e os trabalhadores humanitários da ONU há anos que relatam atrasos, interferências e restrições impostas pelo regime de Assad à entrega de ajuda humanitária. Particularmente problemático é o encerramento de todas as passagens fronteiriças para as entregas humanitárias da ONU a áreas detidas pela oposição, à exceção de uma. Essa passagem, Bab al-Wawa, deve ser reautorizada pelo Conselho de Segurança da ONU em julho. O regime de Assad e seus aliados russos estão a insistir na entrega de ajuda através da linha de fronteira, ou seja, envios que passam por Damasco e através da linha da frente. Os Estados Unidos apoiam a utilização de todas as modalidades para levar ajuda ao povo sírio, mas porque a ajuda transfronteiriça é uma forma difícil e perigosa das agências humanitárias acederem aos sírios, fora das zonas controladas pelo regime, é um complemento e não um substituto da ajuda transfronteiriça, disse a embaixadora Thomas Greenfield. A comunidade de nações deve trabalhar em conjunto para assegurar não só que Bab al-Wawa permaneça aberta, mas que todas as opções transfronteiriças estejam disponíveis para satisfazer as necessidades humanitárias, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Se pusermos a política de lado e nos concentrarmos exclusivamente nas necessidades dos sírios, este simples ato iria obter bens essenciais para aqueles que deles necessitam desesperadamente, disse a embaixadora Thomas Greenfield. A situação humanitária na Síria é uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para amenizar este sofrimento humanitário e fundamentar as nossas ações nas necessidades do povo sírio. Acabámos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.